O cuidado paliativo ainda é cercado de muitas dúvidas. Muita gente acredita que ele é indicado apenas nos últimos dias de vida, quando na verdade pode ser iniciado precocemente para aliviar o sofrimento, controlar sintomas, melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves e de seus familiares. E este assunto será um dos temas em destaque no segundo simpósio de cuidados paliativos do Oeste do Paraná, promovido pelo Hospital Universitário nos dias 27 e 28 de agosto, em Cascavel, com foco na assistência multiprofissional e no cuidado centrado na pessoa. Eu recebo aqui, com muita satisfação, a doutora Rafaela Caron, médica paliativista, para tirar as nossas dúvidas em torno desse assunto, dos cuidados paliativos, mas também para falarmos da programação deste evento. Rafaela, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, obrigada. Obrigada pelo convite.
Vamos começar, então, contextualizando e pontuando, definindo o que são esses cuidados paliativos, porque certamente ainda é um tema que desperta algumas dúvidas, até mesmo alguns equívocos em relação ao que é e o que não é um cuidado paliativo. Então, traga essa definição inicial aqui para nós.
Sim. O cuidado paliativo, na verdade, é uma abordagem, né? É uma abordagem multiprofissional. É sempre feito em mais de um profissional. Então, dentro da equipe de cuidados paliativos, a gente tem médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, capelania, para poder dar esse apoio espiritual aos pacientes, né? E o cuidado paliativo, ele é indicado para todo mundo que tem uma doença grave, que não tem cura e que em algum momento vai levar ao fim da vida, né? Porque essa doença grave, incurável e que leva ao fim da vida, traz muito sofrimento. E geralmente traz sofrimento em muitas dimensões. Então, sofrimento na dimensão física, né? Sintomas como dor, náusea, vômitos, falta de ar. Sofrimento na dimensão psicológica, emocional, espiritual e na dimensão social.
Muitas pessoas associam os cuidados paliativos realmente apenas ao fim da vida. Mas em que momento eles devem começar ou deveriam começar?
Eles deveriam começar já ao diagnóstico de uma doença grave, né? Então, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama, ainda tratável, que ainda tem tratamento, eu já deveria começar a ter vínculo com uma equipe de cuidados paliativos, porque em algum momento, se esse câncer vir a não ser mais tratável, eu irei precisar. Mas a gente ainda tem essa visão de que o paciente deve ser encaminhado só na terminalidade, né? Ali nos seus últimos 6 meses de vida.
Eu queria explorar um pouco melhor a questão dos cuidados paliativos nessa perspectiva não apenas do alívio da dor física, mas também a questão do sofrimento emocional, do sofrimento social e espiritual do paciente. Porque a depender do diagnóstico que ele recebe, da forma como ele recebe, o contexto que levou a isso, cada paciente vai reagir de uma determinada maneira, o contexto familiar certamente vai ter alguma influência em relação a isso. Então eu queria explorar um pouco melhor essa perspectiva, porque a doença, o diagnóstico, ele é uma situação, mas a forma o que vai acontecer depois disso certamente vai influenciar até mesmo no tratamento ou na forma como essa situação vai se desenrolar depois, sempre com respeito e com a dignidade necessária àquele paciente.
Sim, é isso. Tem uma história que eu sempre conto quando eu vou dar aula sobre cuidados paliativos, que é, vamos pensar em uma paciente, Dona Maria, tem 50 anos, ela é boleira, faz bolos, ela é confeiteira, o marido dela faleceu há 3 anos atrás, ela tem 2 filhos adolescentes. Ela descobre um câncer de mama. E é metastático, precisa começar quimio, rádio. E aí ela acaba ficando debilitada e ela é a única pessoa, por exemplo, da casa que contribui financeiramente. Tem 2 filhos adolescentes. Então, aí a gente começa a perceber o que é o sofrimento em outras dimensões. Essa é uma família que vai sofrer socialmente, porque a mãe não vai mais conseguir trabalhar, por exemplo, vai ter que começar a viver apenas, às vezes, com benefício, né? Benefício para pacientes com doença grave. Essa mãe vai ter sofrimento emocional, né? De pensar, meu Deus, eu sou a única cuidadora, a única provedora dessa casa, e agora eu tô com uma doença grave, não posso mais trabalhar. E o sofrimento espiritual, né? Às vezes, da questão de começar a se questionar mesmo, por que comigo? Deus existe? Por que fez isso? E tudo isso, todos esses sofrimentos, acabam muitas vezes se refletindo na piora do sofrimento físico. Piora da dor e piora de outros sintomas que vêm acompanhado com as doenças graves.
E já que estamos falando sobre essa estrutura de atendimento, que é multiprofissional, como tem sido esse acesso hoje no Brasil? Claro que nós temos essa estrutura do Hospital Universitário, que já é uma estrutura referencial para toda a nossa região, mas de modo geral, ainda há algumas limitações de cuidados paliativos dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde ou até mesmo na rede privada. Existem ainda algumas limitações que precisam ser enfrentadas para que esses cuidados estejam mais fáceis, mais acessíveis aos pacientes e aos familiares?
Sim, acho que vai fazer 3 anos que foi lançada a Política Nacional de Cuidados Paliativos, né? Com a intenção de que equipes de cuidados paliativos sejam formadas em todo o país. Mas a gente sabe que a realidade é que pouquíssimas foram formadas. A gente tem uma equipe em Curitiba, uma em Blumenau e algumas em São Paulo e uma em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mas a maioria das cidades ainda não tem cuidado paliativo. A maioria dos pacientes ainda não consegue acessar, né? A gente sabe hoje que é uma estimativa que 14 milhões de pessoas no mundo necessitam de cuidados paliativos e só 7% dessas pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de cuidado. Então, ainda é uma questão que está em crescimento, né? E eu espero que a gente consiga fazer com que todo mundo que precise desse cuidado tenha acesso.
Nossa, então precisa avançar muito, não é, ainda? E me chama a atenção essa questão dos profissionais, porque realmente precisa de uma equipe direcionada, preparada e capacitada para esse tipo de atividade.
Sim, e isso é muito importante, né, Marcelo? Porque a gente lida com muito sofrimento, a gente lida com sofrimentos intensos de familiares, de paciente. Então, a gente também precisa estar preparado para isso, porque a gente também pode entrar em sofrimento por lidar com tanta dor. Então, sim, o ideal é que sejam equipes especializadas.
Vamos só, então, aproveitar, já que estamos falando dos profissionais, e falar desse simpósio que acontece agora, então, no final do mês de agosto. Ele também, certamente, é voltado para os profissionais e pessoas que estão, de alguma forma, ligadas ou inteiradas a essa área de cuidados paliativos.
Sim, o simpósio é aberto para profissionais de saúde, né? É gratuito, tá? As vagas, por isso, são limitadas. Mas a gente vai ter a presença de grandes nomes ali do cuidado paliativo. Um grande nome é a doutora Luciana Dadalto, que é uma advogada especialista em bioética e que vai vir para falar sobre testamento vital, sobre diretivas antecipadas de vontade. Então, o simpósio vai ser mais voltado para a questão da bioética em cuidados paliativos, né? Com a ideia de difundir mesmo o que é o cuidado paliativo e a importância disso.
É aberto apenas a profissionais da medicina ou a população aberto pode também participar?
Aberto à população.
Uhum. E onde fazer as inscrições?
As inscrições são feitas no nosso Instagram, tá? É @cuidadopaliativohop e estão abertas desde ontem.
Isso. Bom, então você que está nos ouvindo, é interessante também que participe até para tirar dúvidas e poder entender melhor esse assunto. E um outro ponto que também certamente desperta uma curiosidade ou dúvida na maior parte das pessoas é sobre aceitar ou não esses cuidados. Porque a gente, às vezes, se depara com alguma situação ou já ouviu falar, conhece alguém que estava foi oferecido algum atendimento, algum cuidado paliativo, mas por alguma razão o paciente se recusou, se negou, não queria. Isso pode acontecer mesmo, não é?
Isso pode acontecer e acredito que isso está muito vinculado à ideia errada de que cuidado paliativo é apenas cuidado de fim de vida. O cuidado de fim de vida é uma parte do cuidado paliativo, mas não é a única coisa que a gente faz. Mas geralmente, quando ocorre essa recusa, esse medo, às vezes da família, principalmente da família, né? É uma questão muito, eu digo que é sempre muito simples de resolver. A gente senta, a gente faz reuniões familiares, que a gente chama de conferência familiar. A gente explica o que é o cuidado paliativo e quais são as nossas intenções, né? Quando fica claro para a família que, na verdade, é um cuidado que vai reduzir sofrimento ou até prevenir sofrimento, geralmente não há mais essa recusa, não há mais esse medo.
É como se fosse, eu vou até ter um cuidado em elaborar essa afirmação que eu vou fazer agora, mas é como se houvesse ali uma necessidade de entender e mudar talvez a mentalidade no sentido de que a vida não termina no momento do diagnóstico, a vida termina quando ela termina, não é? Então, enquanto houver vida, É importante que haja cuidado, dignidade e respeito por aquele paciente. É claro que o diagnóstico, ele emocionalmente traz ali um abalo ao paciente e aos familiares, mas a vida não termina no momento do diagnóstico, ela só vai realmente terminar quando ela acabar. Então, por isso, talvez essa resistência muitas vezes acontece também dentro dessa mentalidade, né? Que o diagnóstico foi determinado e acabou tudo ali, não é?
Exatamente. E também porque isso, no nosso país ainda, né? No Brasil ainda existe muito tabu de falar sobre a morte. As pessoas pensam, se eu falar sobre a morte, eu vou aproximar ela de mim, né? Mas é uma realidade que vai chegar para todos nós. E quando a gente já não tem mais solução para a morte, né? Quando ela tá ali, tá chegando, a melhor coisa que a gente tem a fazer é melhorar os dias dessa pessoa até que ela chegue, né? Fazer com que a pessoa viva com qualidade até lá.
E toda essa discussão entra naquilo que você nos trouxe anteriormente, Rafaela, de o próprio entendimento, né, do que é a morte, do que são esses cuidados paliativos, do que é essa dignidade. Tudo isso precisa ser discutido tanto entre os profissionais da saúde, como você colocou anteriormente, que é uma necessidade que precisa ser melhorada ao longo dos anos, termos mais profissionais especializados nessa área de atuação de cuidados paliativos, mas a própria sociedade, porque em algum momento todos nós estaremos suscetíveis a ter que lidar com alguma situação dessa natureza.
Sim, tem uma pesquisa que diz que a cada 10 pessoas, 8 vai falecer de evolução de doença crônica, ou seja, a cada 10 pessoas, 8 vai precisar de cuidado paliativo.
Isso, então realmente haver essa discussão, ela se faz totalmente necessária. Bom, a programação do evento, voltando a falar um pouquinho, então acontece nos dias 27 e 28 de agosto e o local será no próprio Hospital Universitário, não é?
Não, a gente precisou trocar o local por uma questão de reforma ali do hospital.
Sim.
E vai ser no auditório da UniOeste, no COU.
Isso, então, e só reforçar mais uma vez o Instagram para fazer as inscrições.
É @cuidadopaliativohop.
Isso, então acesse lá e faça a inscrição, que é gratuita, não é?
Gratuita.
Isso mesmo. Uma outra situação, Rafaela, que acho que é importante trazermos aqui, é que orientações podemos passar aqui para quem está nos ouvindo nesse momento, para as famílias que enfrentam uma doença grave, mas ainda tem receio de procurar uma equipe de cuidados paliativos, ou talvez não conheça, porque imagina que não haja isso de forma tão prática, de forma tão simples. Qual a orientação, onde buscar também, claro, no Hospital Universitário, esse atendimento?
No nosso hospital, na verdade, a gente trabalha em forma de consultoria. Então, qualquer paciente internado para qualquer especialidade do hospital, a família pode solicitar o acompanhamento do cuidado paliativo, se enxergar a necessidade, né? E a gente acompanha durante o internamento. Dependendo da condição do paciente, se é um paciente que vai deshospitalizar, dependendo de algum dispositivo, por exemplo, paciente que vai sair com traqueostomia, que vai sair com uma gastrostomia, aí a gente solicita o acompanhamento do PAID. O PAID faz, dá continuidade a esse atendimento fora do hospital. Então, a gente trabalha bem em parceria com o PAID.
Dentro desses cuidados paliativos, Rafaela, aqui vale também uma orientação importante. Alguns pacientes estão conscientes, estão ainda em posse de suas capacidades mentais, ou seja, eles podem decidir por conta própria. Mas, a depender da gravidade da doença, da evolução da condição dele, pode ser que ele não tenha essa autonomia de decidir pelo cuidado paliativo. De que forma, então, os profissionais lidam com essa questão entre a decisão do paciente ou a impossibilidade dele decidir? E aí, nesse caso, entra o papel da família, porque certamente é a família que tomará essa decisão. Porque aqui a gente entra também numa questão, certamente, de ética, de vontades, de desejos ali do paciente. Como a equipe atua nesse ponto?
Por isso que a gente resolveu trazer a doutora Luciana Dadalto para falar justamente sobre testamento vital, né? Ou sobre diretivas antecipadas de vontade. Quando o paciente está lúcido e respondendo por si, a gente tem essa conversa aberta com o paciente se ele quiser ter, que às vezes eles não querem ter esse tipo de conversa. Quando o paciente não responde mais por si, a gente faz uma reunião familiar e conversa com os principais responsáveis pelo paciente. E geralmente uma pergunta que a gente faz é: em algum momento da vida ele disse para vocês algo como eu não quero ficar numa cama, eu não quero ser cuidado por terceiros, eu não quero ter uma traqueostomia? Alguns pacientes, sim, já tiveram essa fala. E o simples fato deles terem, em algum momento, comentado isso com a família já serve de diretiva antecipada de vontade, tá? E alguns pacientes não. E aí isso vai ser decidido entre a equipe médica e o principal o cuidador, o principal responsável. Mas por isso é tão importante a questão da gente falar isso. Não precisa fazer o testamento vital, que é um documento que a gente precisa levar no cartório, não necessariamente, mas conversar com a sua família sobre isso, sobre o que você gostaria que fosse feito nos seus últimos dias e principalmente sobre o que você não gostaria de passar nos últimos dias. Porque isso já serve como uma diretiva.
É uma manifestação expressa e muito bem explicado aqui pela Rafaela, às vezes mesmo com a ausência de um documento formal, propriamente dito, mas temos aí, claro, os familiares, as pessoas próximas, os amigos, que num momento de doença provavelmente serão pessoas que estarão ali no entorno daquele paciente. Então, se em vida ainda, antes de qualquer condição médica, qualquer situação de saúde, se ele fizer essa manifestação, isso servirá posteriormente para que essa vontade também possa ser respeitada. Algo similar, por exemplo, aqui fazendo um comparativo, à doação de órgãos, né? Às vezes as pessoas deixam isso manifestadas a pessoas próximas e numa eventual condição, quando alguém vai e manifesta isso, olha, ele tinha esse desejo, tinha essa vontade, então é algo aí parecido, né? Quanto mais claro deixarmos essas vontades expressas, fica muito mais prático posteriormente delas serem realizadas aí pelas equipes médicas.
Isso, exatamente.
Muito bem. Nesse sentido, então, gostaria de acrescentar mais alguma informação que eu não tenha perguntado, alguma orientação para quem está nos ouvindo?
Não, tá tudo certo.
Rafaela, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.